Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
No dia 11 de janeiro, foram encerradas as atividades da Expedição Criosfera 2022, realizada na Antártica. Durante a missão, foram realizados estudos sobre o clima e instalado o Criosfera 2, um laboratório automatizado que coleta dados ambientais. E nós conversamos agora com um dos pesquisadores envolvidos na expedição, o vice-pró-reitor de pesquisa da URGS, Jefferson Cardia Simões. Olá, professor Jefferson, bem-vindo.
Olá, prazer mais uma vez estar aqui na rádio.
Professor, essa expedição ela começou no dia 4 de dezembro do ano passado e se encerrou agora na última semana. Qual foi esse trabalho desenvolvido nesse período?
Olha, essa nova expedição da URGS ao interior do continente antártico tinha três objetivos. Primeiro, instalar, eu diria que é o objetivo principal, instalar o módulo Criosfera 2, que é um módulo desenvolvido pela própria comunidade aqui da URGS, com inclusive apoio da indústria gaúcha, de colocar no interior da Antártica um módulo automatizado e sustentável. Nós só usamos nesse módulo energia eólica e solar para gerar energia que vai manter computadores e diferentes sensores, e levamos esse módulo, que eram mais de 5 toneladas de carga, uma logística toda especial, com aviões que aterrissassem no meio do manto de gelo da Antártica. Note que isso foi feito a mais de 2 mil quilômetros ao sul da Estação Antártica Comandante Ferraz, a estação brasileira lá na região Antártica. Ou seja, é um ambiente muito mais extremo. Mas também tínhamos outros dois objetivos. Um é ainda fazer a manutenção do módulo Criosfera 1. Esse é uma ação da URGS com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também com o INPE, que já está lá há 10 anos. E também, essa foi a atividade que eu estava mais envolvido, fazer uma perfuração no gelo, numa geleira que nós temos conhecimento que é sensível, muito sensível às variações do clima, a geleira da Ilha Pine, onde nós obtivemos um testemunho de quase 100 metros de profundidade, que representa cerca de 500 anos da história do clima e da química atmosférica.
E, professor, o senhor mencionou que esse estudo, esse trabalho de pesquisa foi feito no interior do continente, né? Bem avançado. Como é que é essa experiência de trabalhar em meio a condições como 24 graus negativos e nevascas, pousando em barracas?
Olha, esse é um aspecto importante, entendermos que a URGS é o único grupo habilitado a trabalhar no interior da Antártica, propriamente dito. Os outros grupos que trabalham com nós, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Pará, a COP, todas estão sob nossa coordenação, que é um ambiente muito mais agressivo, com temperaturas que, mesmo no auge do verão, estão ao redor de menos 15, menos 20 graus, ou mesmo menos do que isso, e com a sensação térmica caindo, às vezes, a menos 35, menos 40 graus. Ou seja, sempre situações limites de sobrevivência. Além do que, com uma logística toda diferenciada do Programa Antártico Brasileiro. Enquanto a maioria do Programa Antártico usa navios e trabalha na periferia da Antártica, nós estamos a 2.500 quilômetros ao sul, temos que usar aviões, tratores polares, aviões com esquis, tratores polares, e principalmente sobreviver durante um mês, dois meses, em barracas. São barracas, evidentemente, que dentro não tem vento e a temperatura fica nos agradáveis, como a gente brinca, a menos 10 graus centígrados. Você consegue dormir em sacos de dormir, mas às vezes é um pouquinho mais frio. Ninguém gosta de sair do saco de dormir de manhã cedo. A alimentação tem que ser hipercalórica, evidentemente. A gente está sempre perdendo muita energia, principalmente nos contatos das mãos e dos pés. Temos que lidar com equipamentos que estão muito frios. Imagine uma perfuradora de gelo a temperatura do gelo está a menos 30 graus, e você tem que manusear esse gelo e amostrar e subamostrar e colocar em sacos plásticos. Isso tudo requer um cuidado muito grande sempre principalmente com as extremidades das pernas as mãos e os pés, eu diria. Só para dar uma ideia, esse ano nós tivemos uns eventos um pouco mais frio, nós viemos, inclusive eu, com a ponta dos dedos queimada e por frio. Ou seja, se você não toma cuidado, você está sempre ali no limite de um desastre. Então tem que ser um treinamento especializado. No mais, é aquela questão, um trabalho duro, porque é entrar no saco de dormir à noite, acordar depois de umas boas horas de sono e trabalhar todo dia ao relento, quer cavando, quer amostrando, quer colocando os módulos, ou mesmo em alguns lugares caminhando algumas centenas de metros, fazendo levantamentos geofísicos, o que desgasta muito, mas nós estamos preparados.
E, professor, há quanto tempo, quantos anos o senhor vem desenvolvendo essas pesquisas no interior da Antártica? E nesse período o senhor observou mudanças no continente? Já é possível observar mudanças?
É uma longa história. Eu fui o pioneiro no Brasil da área de glaciologia, a ciência que estuda o gelo e neve no planeta Terra. Hoje nós usamos o termo criosfera, por causa disso o nome da expedição Criosfera 2022, que estuda os 10% do planeta coberto de neve e gelo. Então, estou envolvido com o Programa Antártico Brasileiro desde que eu voltei do meu doutorado na Universidade de Cambridge, isso em 1990, 91. E sim, a gente observa, é claro, não é toda a Antártica, isso que nós temos que entender. É que nem vamos supor, você não espera que o clima de Manaus seja igual ao de Porto Alegre. A mesma coisa na Antártica. O interior da Antártica, onde nós estávamos esse ano, é muito estável, muito frio, e as mudanças do clima ainda pouco se reflete. Enquanto na periferia da Antártica, nesses mais de 30 anos que eu já estive lá, a gente está vendo retração das geleiras, maior aporte de água doce no oceano Antártico. Isso está mudando toda a periferia da Antártica, inclusive está aumentando por outros processos, por absorção de dióxido de carbono, está se tornando o Oceano Austral, como nós chamamos, e está se tornando mais ácido. Isso tem implicações, principalmente para o fitoplâncton, e já se observa, por exemplo, migrações para o sul de pinguins, de algumas espécies de peixes. Inclusive, existe o que nós chamamos de esverdeamento de algumas ilhas que estão na periferia da Antártica. São as ilhas que estão perto de 0 graus e que já começa a aparecer maior campos de líquens, musgos e mesmo de algumas gramíneas. Ou seja, os sinais de mudanças do clima na periferia da Antártica são muito fortes, intensos, enquanto o centro é muito mais estável.
E, professor, falando do módulo Criosfera 2 que foi instalado nessa última expedição, conta um pouquinho sobre como é que ele funciona e quais são as diferenças em relação ao Criosfera 1.
Olha, o Criosfera 2 o conceito dele foi que nós tínhamos que conseguir mais informações sobre as condições climáticas que afetam o extremo sul do Brasil, principalmente a região sul e o Grande do Sul. E por isso a gente teve um conceito de fazer ele virado na sua posição geográfica, onde ele pudesse pegar as massas de ar que se originam na região que nós chamamos o Mar de Weddell. E que nós sabemos hoje, ao longo dos últimos 20 anos, nós descobrimos que é onde parte grande parte das massas de ar que vão penetrar e trazer inclusive neve ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse é o principal ponto. Depois nós colocamos alguns sensores, por enquanto é só uma estação automática meteorológica, que dá todos os tipos de dados meteorológicos esperados, que nem temperatura, pressão atmosférica, radiação, mas já colocamos um sensor que mede o dióxido de carbono, a concentração do gás carbônico, o principal gás estufa. Isso é interessante para termos dados independentes gerados aqui na própria URGS, e a ideia é que, a partir de então, que esse ano só foi a instalação, que a gente coloque mais sensores. O módulo em si foi desenvolvido aqui com a Rodocinos, então foi uma cooperação com a indústria gaúcha, mas a WEG, que é catarinense, doou os painéis solares, e é um container climatizado, que a gente diz, na verdade ele é isolado, para a temperatura não cair tanto, porque vai cair a menos 50 no local que está durante o inverno, onde vai manter os computadores e os dados que vão ser transmitidos, não nesse primeiro ano, mas a partir do ano que vem, são transmitidos satelitalmente e vão direto para a URGS. Vão coletar dados a cada 10 minutos. Então, é um ponto de referência, é um ponto da URGS, já a quase 80 graus sul. Isso é no interior da Antártica, mais ou menos 2 mil quilômetros ao sul da Estação Antártica Brasileira. E onde daí nós vamos usar como ponto de lançamento de missões em várias áreas de conhecimento. Glaciologia, geofísica, geologia, porque está perto das montanhas mais altas da Antártica, que são as montanhas Wilson. Ali nós temos o maciço Wilson, que é o lugar mais alto, quase 5 mil metros de altitude, mas que tem uma geologia exposta. E hoje em dia também começa a se tornar interessante a busca de extremófilos, que são aqueles organismos que são encontrados, micro-organismos, que são encontrados em condições extremas, no caso aqui de baixíssimas temperaturas. Tudo isso é uma ideia que a gente quer expandir essas atividades para a comunidade da URGS e comunidade gaúcha como um todo, lembrando que foi a primeira vez que nós tivemos o investimento da Fapergs, o que mudou também o Programa Antártico, que é basicamente financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, na parte científica. Agora teve um aporte da Fapergs também.
E, professor, falando desses próximos passos da pesquisa, né, que deve gerar então dados aí para uma série de áreas do conhecimento, para quando que se pode esperar os primeiros resultados, as primeiras divulgações baseadas nas informações desta expedição?
Olha, nós temos dois tipos de dados. Um são os dados meteorológicos e CO2, etc., da estação, do módulo Perseverance, são dados de monitoramento de longo período. Você vai aportando esses dados, 5, 10 anos, mas o mais importante é que a outra parte da expedição, que é a que eu liderei, que considerou principalmente a amostragem de neve e gelo, nós recuperamos um testemunho de gelo, que a gente diz que é a perfuração da geleira, que foi feita na geleira da Ilha Paine, de quase 100 metros, já vai nos dar dados a partir do ano que vem sobre a história do clima e da química da atmosfera ao longo dos últimos 500 anos. Posso dizer para vocês quando é, por exemplo, se por volta de 1600, 1500, se o clima foi mais frio, mais quente, mais úmido, detectar erupções vulcânicas no passado, mudanças na química da atmosfera, até como acidez, maior ou menor turbidez, e assim por diante. Então, é um processo de paleoclimatologia, de reconstrução da história do clima. E isso demora sempre, como ciência, você tem que construir os dados, tem que passar pelos pares, tem que avaliar os dados e publicar. Então, demora um pouquinho. Esse é, geralmente, eu, quando falando com jornalistas que têm um período de resposta muito rápido, né, com as notícias. A ciência não, a ciência demora aí 2, 3 anos para produzir dados.
Sim, tem que dar o devido tempo, inclusive, para os dados serem bem fundamentados, né, e confiáveis.
Exatamente. Olha, e uma logística, por exemplo, testemunhos de gelo, esses que nós coletamos, são 100 metros, eles agora estão numa câmara frigorífica, vão para os Estados Unidos, vão ser subamostrados por nossa equipe lá a partir de março. Isso demora 6 meses, aí a cada amostrinha de 3 centímetros desse testemunho é derretido, analisado por diferentes processos, diferentes técnicas analíticas, né, para determinar traços, determinar a composição de micropartículas, ou outro tipo de impurezas, etc., etc. Isso cria um banco de dados Aí o cientista senta e pensa. É ali que ele tem que ser criativo, interpretar essa história ambiental.
E o professor Jefferson, o senhor já mencionou que a URGS é líder e referência, né, em expedições no interior da Antártica, além da universidade aqui, que outras instituições que participaram dessa missão?
Olha, isso foi uma colaboração com algum dos grupos de longa data, mas principalmente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, temos colegas do INPE e também da Universidade Federal do Pará. Inclusive, tivemos uma novata aqui, uma professora de geofísica da Federal do Pará, que foi conosco fazer geofísica ao redor dessa perfuração, determinando a estrutura do gelo, a espessura do gelo.
Tá certo. Eu conversei com o vice-pró-reitor de pesquisa aqui da URGS, professor Jefferson Cardia Simões, sobre a expedição Criosfera realizada na Antártica. Professor, muito obrigada pela entrevista.
Foi um prazer. Até a próxima, então.
Obrigada, até a próxima.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.